Professor Lalo Filho, Laurindo Leal Filho, que análise o senhor faz da cobertura da mídia, aí das TVs, das rádios, dos jornais?
Elas vêm se comportando desde que o governo Lula assumiu e depois na continuidade com o governo Dilma, uma queda muito grande dos partidos de oposição, com enfraquecimento eleitoral dos partidos de oposição, essa grande mídia comercial nacional, ela ocupou o papel dos partidos de oposição, tornou a própria oposição brasileira. Isso não sou eu que digo como crítico, como analista. Quem disse isso foi a própria presidente da Associação Nacional de Jornais, que é uma dirigente da Folha de São Paulo. Essa Associação Nacional de Jornais, ela representa as empresas jornalísticas de todo o país. E essa empresária disse claramente de que, como isso já faz alguns anos, mas já no governo da passagem do governo Dilma, do governo Lula para Dilma, ela disse que já que a oposição estava tão enfraquecida, a mídia tinha o dever de se tornar oposição. Então, apenas estou confirmando o que a própria presidente da Associação Nacional de Jornais disse à época. A mídia brasileira, hegemonicamente, com uma raríssima exceção, que eu considero a revista Carta Capital, os demais revistas, rádios, jornais, TV, têm um compromisso muito grande com os interesses financeiros e econômicos dos grandes grupos empresariais brasileiros e internacionais, que são oposição a esses governos que lutaram por uma inclusão social maior, por baixar a taxa de juros, repartir melhor a riqueza nacional, incluindo na sociedade milhões e milhões de pessoas que estavam fora do mercado de consumo. Então a imprensa vocaliza esses grupos interessados em voltar às políticas econômicas anteriores que privilegiavam os bancos, que privilegiavam as grandes empreiteiras, enfim, que não faziam a política que interessa esses grupos. Eu vejo na Folha de São Paulo mais uma matéria, menos de 6 dias das eleições, dizendo que a Dilma não cumpriu X% das promessas, etc. É uma sequência de manchetes que faz com que isso se torne a verdadeira propaganda da oposição. Há um excelente trabalho da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, na internet, chamado Manchetômetro. Eles vêm analisando as manchetes da Folha, do Globo, do Estadão e do Jornal Nacional da Rede Globo do começo do ano até agora. E os números são altíssimos a favor das manchetes contra a presidente Dilma. E são mínimas aquelas que contrariam os interesses dos outros candidatos. Eu acho que falta, eu não estou pedindo e desejando que se façam manchetes a favor, mas o que falta é o equilíbrio. O que falta é a possibilidade do cidadão brasileiro conhecer os dois lados e ele optar. Eu acho que esse é um perigo muito grande para a nossa democracia e nós precisamos, nos próximos anos, rever essa situação para que a democracia se consolide mesmo no nosso país.
A nossa querida ouvinte Ana Leite, lá de Santa Filomena, no Piauí, ela diz assim: bom dia, Beth, eu gostaria de perguntar, no caso dos candidatos à reeleição, por que eles não renunciam e concorrem normalmente ao pleito?
A legislação permite isso. A presidenta Dilma, ela falou no Palácio da Alvorada, que é a residência dela, né? Então ela recebeu a equipe na casa onde ela mora. É uma prerrogativa que foi aberta pelo fato de ela estar no exercício da presidência da República. Eu acho que essa é uma discussão pertinente, que poderia ser feita, por exemplo, já a partir das próximas eleições, da necessidade, não de uma renúncia, não é o caso, mas talvez de um pedido de licença alguns meses antes da eleição. Poderia-se optar por uma solução como é feita aos radialistas, às pessoas que trabalham nos meios de comunicação eletrônico, que se candidatam a algum cargo eletivo e que são obrigados a deixar o microfone ou a câmera de televisão alguns meses antes da eleição para não usar isso a seu favor. Eu acho que é uma discussão que está em aberto e que cabe à sociedade brasileira, através dos seus legisladores, discutir. Mas eu não acredito que isso seja um fator determinante para a escolha de voto. Eu não acho que seja uma questão, a questão mais importante no peso do voto. Eu acho que mais importante é o peso que a própria mídia exerce em relação à campanha, na escolha dos seus candidatos. Eu queria aproveitar, só para concluir essa resposta, lembrar que no último fim de semana, para vocês verem o que faz essa mídia em períodos pré-eleitorais, tentando empurrar um ou outro candidato, os dois jornais de Belém do Pará apresentaram em manchetes, cada um apoia um candidato, e os dois jornais apresentaram nas manchetes o resultado da pesquisa eleitoral, dando o seu candidato como vitorioso no primeiro turno, e com dados de pesquisas eleitorais, cada um o resultado que lhe interessava. Quer dizer, como é que a gente pode acreditar numa mídia dessas? No mínimo, um dos dois está errado.
Como é que o senhor vê a apresentação dessas pesquisas pela mídia de forma constante e que influência o senhor percebe que isso tem na vida do eleitor?
Olha, não só do eleitor, mas também dos candidatos, dos apoiadores e principalmente dos financiadores de campanha. Elas têm uma importância muito grande no Brasil. Foi dada uma importância que eu suponho em outros países não tenha a mesma importância. As campanhas no Brasil, enquanto nós não tivermos a reforma política, permita apenas o financiamento público das campanhas, as campanhas são muito caras e são financiadas majoritariamente por grandes empresas, grandes bancos. E esse dinheiro é canalizado normalmente para os candidatos que aparecem na frente das pesquisas. Então essas pesquisas têm um valor para as campanhas inestimável, porque a partir da colocação dos candidatos nas pesquisas que eles recebem mais ou menos recursos, mais ou menos dinheiro para fazerem as campanhas. Então, ela joga um peso muito grande e a gente tem que ter um grau de distanciamento do resultado dessas pesquisas bastante cuidadoso. Eu não digo que elas sejam inexatas, que elas não retratem a realidade. Os institutos, na maioria das vezes, eles são sérios, não todos, mas os grandes institutos, eles são sérios. O problema é que essas pesquisas são muito difíceis de se fazer. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, metade deles tem direito a voto. Então, para você ter uma análise precisa, você precisa ter um rigor que essas pesquisas não têm. Então, nós começamos a perceber muitas vezes que as pesquisas vão dando um certo resultado ao longo do semestre, ao longo dos últimos meses, e depois esses resultados, na medida que a eleição vai se aproximando, nos últimos dias, eles vão sendo ajustados, porque aí começa a se perceber tendências diferentes. E muitas vezes, na véspera da eleição, há exemplos disso, aparecem três candidatos empatados com os mesmos números dentro da margem de erro, porque a pesquisa não consegue captar, não consegue se adaptar aos dados anteriores para apresentar um resultado exato. Então é preciso que o eleitor leia as pesquisas, mas de uma forma crítica, que ele não se submeta ao resultado das pesquisas e que vá realmente saber o que o candidato está propondo, quais são os seus projetos, e deixe a pesquisa como uma segunda alternativa de informação. Eu acho que um número muito grande de pesquisas e a publicação exacerbada, o uso, pior do que a pesquisa, é o uso delas pela mídia, acaba distorcendo muitas vezes a vontade do eleitor.
Não seria viável dar o horário nobre a esse debate, professor?
Sem dúvida. Eu acho que a maioria dos brasileiros acorda cedo, né? E precisa descansar. Quer dizer, além desses horários absurdos, nós temos a falta do debate. Fico pensando no ouvinte da Amazônia, né, que esses debates, quando são transmitidos pelo rádio e pela televisão, que chega através das parabólicas, esses debates só ocorrem neste período eleitoral de uma maneira muito amarrada, engessada. Cada candidato não conseguia falar mais de 30 segundos, na resposta um minuto e meio. Como é que você pode discutir programas de governo, questões que precisam ser aprofundadas para o telespectador entender, em um minuto e meio? O Brasil é uma das raras democracias, grandes democracias do mundo, que não tem na televisão e no rádio debates políticos rotineiros. O debate político não pode, num país como o nosso, ficar restrito ao período pré-eleitoral. Então a mídia e o rádio e a televisão, principalmente, tem que discutir política todo dia. Na Inglaterra você tem um programa político, um programa de debates, que vai ao ar todas as noites sobre os temas daquele dia. Então você tem política sendo feita todos os dias. Então há temas para serem debatidos durante todo o ano, os 365 dias do ano, todos os dias, pelas mais variadas visões que possam existir na sociedade desses temas. É isso que educa politicamente o cidadão para que ele chegue perto das eleições já com um quadro de referência formado para poder escolher o seu candidato e não ficar dependente desses debates realizados em horas absolutamente improváveis para a audiência, de difícil acesso e, pior ainda, com formatos que reduzem que a meros slogans programas eleitorais que vão mexer com a vida de milhões e milhões de brasileiros. Falta no Brasil o debate político permanente de questões que não são político-eleitorais, são questões políticas do dia a dia que o cidadão precisa discutir, mas nem a TV pública tem esse tipo de programa.
Se o senhor acompanhou a nossa cobertura, que análise o senhor faz?
Olha, eu tenho visto o telejornal, que tem sido, eu acho que cuidadoso demais, extremamente cuidadoso. Eu acho que a TV pública tem a missão de aprofundar mais. Eu acho que caberia, como prioritário à TV pública, a discussão dos temas políticos, e no período pré-eleitoral, então, ainda mais, já que a TV pública não tem as amarras dos interesses comerciais e econômicos dos donos das emissoras. Nós sabemos que esses debates, que essas entrevistas realizadas pela Bandeirantes, pela Globo, foi as que eu acompanhei em alguns trechos, porque são insuportáveis, elas refletem muito mais os interesses dos donos do que os interesses dos candidatos. Eu vou explicar. As perguntas feitas pelos jornalistas da Globo e pelos jornalistas da Bandeirantes, que eu vi, elas são, na verdade, editoriais. Elas refletem ali as perguntas, os interesses dos proprietários. No caso da Bandeirantes, então, isso é muito explícito. Eles falam da questão agrária porque eles são proprietários rurais. Então, eles fazem perguntas para pressionar os candidatos a defender os interesses dos ruralistas. Eles fazem perguntas para defender os interesses que eles têm, para que se evite qualquer tipo de reforma nas leis de mídia no Brasil. Então, essas perguntas dessas emissoras comerciais, elas são enviesadas pelos interesses dos concessionários. A TV pública, cujo patrão é o cidadão, né, é a sociedade brasileira, ela é a dona da TV, tem muito mais liberdade para fazer perguntas que não são comprometidas com interesses de A, B ou C. E eu acho que, infelizmente, a TV pública brasileira não ocupou ainda esse espaço. E é papel dela ocupar esse espaço de dar voz a todas as correntes políticas existentes no Brasil para prestar um serviço público. Esse é o serviço público de comunicação, prestar um serviço de esclarecimento ao telespectador, que vai além do serviço, viu? É um direito do cidadão, direito humano do cidadão ser bem informado. E cabe este papel não ao empresário da comunicação que tem o interesse comercial dele, mas à comunicação pública. Agora, saindo um pouco da EBC e indo para as outras emissoras ditas públicas, nós temos muitas distorções. Nos estados, várias emissoras chamadas de emissoras públicas, na verdade, são emissoras estatais controladas pelos governos estaduais. E aí é uma distorção muito grande, porque não é interesse econômico, mas é o interesse político daquele governo que controla a emissora, que está presente nas coberturas eleitorais. Eu tenho visto isso aqui no noticiário da TV Cultura de São Paulo, que ele é decididamente pró-tucano. Ele é porque é o PSDB que comanda o estado de São Paulo e a TV Cultura está nessa linha editorial. Isso não é comunicação pública, é comunicação partidária. Então, eu acho que a EBC, que não tem esse vínculo ideológico com o governo, poderia ser o grande exemplo da comunicação pública independente, como se faz em grandes países do mundo, onde o serviço público de comunicação está a serviço do cidadão e não de partidos políticos ou de interesses econômicos.
Professor, olha, não só passou muito rápido, como voou o tempo e já é hora de encerrarmos a nossa entrevista. Eu queria que o senhor, com a sua experiência, com a sua sabedoria, seu conhecimento, deixasse umas palavrinhas para os nossos ouvintes em relação a essa questão do senso crítico, daquilo que nós ainda vamos ver e ouvir até o momento mesmo do voto na urna.
Desejando que todos eles vejam, assistam e ouçam com muito cuidado tudo aquilo que for dito pela mídia. Que se informem pela mídia, que vejam a TV, que ouçam o rádio, que leiam jornais, mas sempre com um distanciamento muito grande, pondo o seu olhar crítico acima de tudo, escolhendo menos pelo que é dito, mas mais pelo que é sentido, pelo sentimento do eleitor em relação aos seus problemas, em relação a como ele vê a solução, ele vê, porque o cidadão tem a capacidade de ver e sentir, a partir da sua própria vivência, a solução e o encaminhamento dos grandes problemas nacionais. Põe o sentimento acima das mensagens político-eleitorais transmitidas pela mídia.